Meus queridos, é muito bom quando nós pegamos a palavra, abrimos a Bíblia, vamos meditar sobre o que ela está falando para nós. Eu sempre digo que é muito bom estarmos lendo a Bíblia porque é o padrão de vida que o Senhor nos ensina a viver. E tudo que o Senhor fala é para o nosso bem. É para que nós realmente possamos caminhar bem sobre a terra. Ter essa paz maravilhosa no coração, a paz que Cristo deixou para nós. E em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, tem uma orientação muito interessante, dizendo, não deixando de nos congregar, como alguns têm por costume, antes nos exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se vai aproximando. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que o Senhor está nos chamando a atenção à nossa frequência aos cultos. O culto é direcionado ao Senhor Jesus. O culto, a igreja se reúne para prestar adoração ao Senhor. A igreja se reúne para louvar, para engrandecer a esse Deus maravilhoso. E nos evangelhos nós encontramos Jesus também fazendo a mesma coisa, cultuando ao Pai com extrema regularidade, orando, agradecendo as bênçãos, agradecendo os milagres. Lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 16, você vai encontrar Jesus se achegando lá em Nazaré, onde ele fora criado, e Jesus entra no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e ali levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha que coisa bonita. O Senhor lendo a palavra, e a palavra que corroborava com o ministério que ele recebera do Pai para estar exercendo entre nós. Quando nós iremos em Atos, capítulo 2, no verso 46, nós vamos observar que no surgimento da igreja primitiva, ali no nascedouro da igreja, diz que a igreja perseverava unânime todos os dias no templo. Então, o templo é o lugar onde a membresia da igreja se reúne. E a igreja do Senhor Jesus se reúne para expressar a alegria, para comunicar a dinâmica do Evangelho de Cristo, onde vidas vão sendo salvas, curadas, abençoadas, restauradas, renovadas. Então, uma igreja que preza pelo ensinamento bíblico, pelo ensinamento da palavra, é uma igreja que vai estar dando um bom testemunho. É uma igreja que vai estar se dedicando no ensino da palavra, na propagação do Evangelho. E como a igreja primitiva, com certeza será uma igreja também caindo na graça de todo o povo. Quando você olha para o princípio da igreja primitiva, você vai observar, Jerusalém estava impactado com o que havia acontecido na igreja. E o que acontecia ali? Milhares de pessoas estavam correndo para ver o que Deus estava fazendo através daqueles irmãos. E quando eles iam para a igreja para observar o que estava acontecendo, o que ocorria ali? Eles tinham um encontro com o Senhor Jesus. Então, vidas eram transformadas, os enfermos eram curados, havia alegria, havia simplicidade no coração de cada um, e eles tinham alegria e a comunhão até no partir do pão. Ocorreu o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, que capacitou-a, e aqueles irmãos passaram a dar com toda autoridade testemunho do que Jesus fizera e ainda estava fazendo. E passaram a pregar com ousadia a palavra de Deus, ao ponto de Pedro e João, diante das autoridades, está lá em capítulo 4 de Atos, verso 20, abrirem a boca para dizer: não podemos nos calar diante de tudo que temos visto e ouvido. Por quê? Deus fizera um grande milagre, o poder de Jesus curara um homem coxo. E eles não queriam que se falasse do milagre, e muito menos que se mencionasse o nome do Senhor Jesus. Mandaram que Pedro, João, os seguidores do Senhor que compunham a igreja na época, que não falassem mais de Jesus. E Pedro teve autoridade espiritual para dizer: não podemos nos calar diante de tudo que temos visto e ouvido. Então, a autoridade da igreja não pode ser sufocada pelo mundo, pela autoridade de alguém. A autoridade do homem está debaixo da autoridade de Deus. Lá em Mateus 24, no verso 12, Jesus nos alertou: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E o que vemos hoje? Um aumento terrível da imoralidade. É descabido o que temos visto. É o ser humano se rebelando contra Deus, abandonando os princípios morais e dando lugar à perversão. Ideologia de gênero, relativismo, fornicação, pornografia, música profana, droga, diversões sexuais. O sexo passou a ser algo de brinquedo, um objeto de brinquedo. E o ataque frontal contra a verdadeira família. É o que estamos vivendo. Hoje estamos vivendo uma era de desrespeito, de descalabro. Até a vida humana perdeu a sua essência, perdeu o seu valor. E muitos que pareciam estar bem diante do Senhor estão se esfriando, estão desprezando a palavra, deixando a Bíblia de lado, abriram mão da santidade, abriram mão da vida de comunhão com Deus, deixando a casa do Senhor, saindo em busca de prazeres, procurando portas aonde ofereçam as facilidades. Ah, aqui é um lugar onde eu posso botar o piercing, onde eu posso marcar meu corpo. Ah, então aqui eu vou ser membro. Então hoje a pessoa não está indo para um lugar debaixo da direção de Deus. Não, está indo para um lugar que esteja dentro das suas conveniências. Então, uma vida irregular, uma vida em práticas profanas. Engano. Vida de engano. Por quê? A pessoa passa a viver no erro. É uma falsa paz, com a consciência pesada. A pessoa sabe que a vida não está em comunhão com Deus. Às vezes a pessoa está no erro, está no pecado, está no adultério, está no tropeço, e está no altar, está cantando, está tocando, está pregando, está ensinando. E a Bíblia diz, Paulo alerta, que muitos pregam para a sua própria condenação. A palavra passa por ele, mas não faz nada na vida daquele que fala. Quem é de Deus não se adapta a viver na pecaminosidade. Quem é de Deus não troca o santo pelo profano. Quem é de Deus não busca um evangelho social, um evangelho de facilidades. e o legado da igreja primitiva, quando você vê em Atos dos Apóstolos, veja, Atos 2, verso 44, que declara: e todos os que criam estavam juntos. Então, o que falar da membresia que vive em animosidade? Pessoas que estão dentro da igreja, dando volta no irmão, enganando, mentindo. Pessoas que vão para a igreja e estão em conluio, em traição, em adultério. Como entender isso? A palavra de Deus mudou o seu sentido? Então antes o Senhor não aprovava e hoje aprova? Pessoas que não querem mais estudar a palavra. Muitos lugares a escola bíblica dominical já não existe, então o crente já sabe tanto a Bíblia que não precisa mais estudá-la. É preciso que nós voltemos às origens, é preciso que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus. Hoje, muitos estão ocupados com passeio, cinema, shopping, academia, futebol, judô, internet, novelas. Há tantas coisas que impedem a pessoa ir ao culto de oração, a ir ao culto de quarta-feira do estudo da palavra. Não tem tempo para ir quarta-feira para estudar a palavra, mas tem tempo de ficar tantas horas à frente da televisão para ver novela e receber tantos ensinamentos errados, torpes. Então, se Deus ouvisse os queixumes sobre doenças e tudo para justificar a ausência nos cultos, lotaria os hospitais. Então vamos avaliar a doença dominical. Eu vejo a doença dominical como uma enfermidade que ataca a membresia da igreja. E quais são os sintomas? Primeiro, vamos ver alguns e procurar vencer essa terrível epidemia que procura atacar a cada crente. Não interfere no apetite. E outra coisa, essa epidemia não dura mais que 24 horas. E não é necessário chamar um médico. No sábado, o paciente vai dormir muito bem. E no domingo pela manhã, ele acorda de mal-estar. Após tomar um café suculento, bater um papo à mesa, aí vem o ataque da doença. Começa por volta das 7h30, 8 horas da manhã, e vai até às 11 horas da manhã. Porém, depois das 11 horas da manhã, tem uma súbita melhora. Almoça bem, lê o jornal, sai para dar umas voltas, visita uns amigos, vê a partida de futebol, ou vai a um shopping, ou tira uma soneca. Quando chega às 17 horas, a doença volta e reaparece com um peso terrível e a pessoa se sente pesada, sonolenta, cansada, o corpo pedindo descanso, pedindo cama. E a pessoa chega à conclusão: da forma que eu estou, não tem nem como eu ir ao culto da noite. Mas, lá por volta das 22 horas, a pessoa se sente completamente restaurada. Janta bem, come bem a sobremesa, ainda toma um cafezinho, vai para a sala, se senta, estica as pernas, vê o programa, vê algo fantástico. Fantástico lá na televisão, e na segunda-feira o paciente está completamente curado, se recuperou, um milagre, está preparadinho para levantar-se cedo, pegar a condução ou o carro, seguir para as suas atividades da semana. E olha, nada impede que ele esteja nos trabalhos. Nada impede que ele vá às suas atividades. E olha que ele já está tão bom que já pode até fazer um serãozinho no trabalho. Mas comparecer aos cultos, nem pensar. E nas reuniões de oração da igreja? É muito difícil. Não tenho tempo. Afinal, o que mudou? O que mudou? Nós ou o teor bíblico? O que mudou? O nosso procedimento? A nossa fé em busca da vida espiritual? Ou aquilo que o Senhor fala conosco? Quando a gente lê o texto bíblico, a gente vai entender o que o Senhor quer passar para nós. E o Senhor diz, olha, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, meus queridos, nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos voltar a essa vida de comunhão com Deus. Precisamos voltar a essa vida de comprometimento. O mundo precisa ver a ação de Jesus na vida de cada um de nós. Foi justamente nesta posição que Jesus disse, você é luz do mundo, você é sal da terra. Sabe o que é isso? É o nosso procedimento, é a nossa vida com Deus, é o nosso testemunho, é a nossa maneira sóbria de viver nos mínimos detalhes, nos negócios, quando vendemos ou compramos alguma coisa. Quando vendemos, não vamos enganar ninguém. E quando compramos, nós vamos pagar aquilo que devemos. Então, esse é o procedimento que a Bíblia ensina de um servo, de uma serva. A Bíblia ainda diz assim, marido de uma só mulher. Isso ainda não caiu no desuso. A palavra de Deus diz que para nós conduzirmos a casa do Senhor, é preciso que antes aprendamos a conduzir bem a nossa casa. Às vezes você quer ser um líder, uma líder na casa do Senhor, mas eu te digo, como é que está a sua casa? Como é que está o seu procedimento no meio da sua família? Você é austero, austera? Você tem um procedimento ilibado, adequado, correto com o Senhor? Você zela pelo seu testemunho? Então você está preparado para toda boa obra. Por quê? Porque se não for assim, é escândalo. E lá em Lucas 17, a palavra de Deus diz para nós assim, ai daquele que for causador de escândalo. Então, nós precisamos buscar uma vida de compromisso com Deus. A nossa vida de compromisso com Deus é alimentada através da nossa frequência aos cultos na casa do Senhor. Ali a gente louva, ali a gente adora, ali a gente ouve e aprende a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você viva abundantemente essa vida com Jesus, a vida que Ele outorgou para você.